Amém. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos.
Amém.
Aleluia. Não, agora já encerrou. Amém. Os irmãos estão bem?
Amém.
Irmãos, deixa eu dar um recado. Aliás, dois recados. Fala, dois recados. O primeiro, que nós vamos começar na terça-feira. Fala assim para o seu irmão: terça-feira nós vamos começar o curso do Trilho do Vencedor. Então nós teremos o curso de ceifeiros, o curso de maturidade e o curso de CTL. Fala assim: ceifeiros, maturidade e CTL. Por que que a gente chama de Trilho do Vencedor? Você sabe por que Trilho do Vencedor? Porque cada vez mais você vai ter conhecimento da palavra de Deus, mais daquilo que Deus quer para você, o que Deus quer fazer com você, e você vai se tornar o quê? Um vencedor. Então, eu vou estar dando as aulas do Ceifeiros. Ceifeiros é o primeiro curso. A pessoa acabou de chegar na igreja, primeira coisa, ela vai estar no Ceifeiros e eu vou estar dando a aula no Ceifeiros. E os outros irmãos vão estar dando aula de maturidade CTL, e depois eu vou estar dando aula de maturidade CTL também. Então fala para o seu irmão, vai ser um privilégio. Fala assim para o seu irmão: privilégio. E o mais importante, faça sua inscrição com o seu líder. Não é comigo direto, não é, é com o seu líder. Você procura seu líder de célula e fala assim: eu quero fazer o curso. E ele vai fazer a sua inscrição. Muito bem. Segundo aviso, fala assim: em abril nós teremos a nossa conferência. Sabe? Muito bem. Sabe qual é o nome da conferência? Conferência dos Vencedores. E a Conferência dos Vencedores, ela tem um custo, porque você tem que alugar um espaço. Porque o que que na verdade é a conferência? É quando nós juntamos todas as igrejas da cidade e da grande São Paulo num lugar só. Você faz ideia do que todas as igrejas do ABC, de São Paulo, Osasco, vários lugares, todas reunidas no mesmo lugar? Você faz ideia do que é isso? Irmãos que você nunca viu lá, e talvez você conheça, mas daqui a pouco, nossa, você está na Videira, e aí a pessoa está lá, e a gente vai estar lá, a gente vai receber, vai ser um dia para nós e um dia para os jovens, né? E óbvio que existe um custo. Fala assim: existe um custo. Agora, a grande questão é que normalmente, quando você fala o valor, as pessoas chegam e falam assim: ah, não tenho dinheiro. Vira para o seu irmão e fala assim: não, você tem dinheiro. A questão é a prioridade que você coloca. Aí eu sempre falo, tudo uma questão de prioridade. Para viajar não falta dinheiro. Para ir no churrasco não falta dinheiro. Mas para ir para a igreja fazer uma conferência, alguma coisa, não tem. E o escorpião lá segurando. Então, irmãos, eu quero falar para vocês que se você entende que você é um vencedor e que dinheiro não pode te parar, você vai com a gente. Todos nós iremos. Eu senti assim, pastor, eu não vou. Queridos, eu vou te falar uma coisa. Meu filho foi curado em uma conferência. Eu não perco uma. Nem que seja para ficar lá no fundo assim, ó. Meu filho tinha asma. Tinha que ficar usando bombinha até hoje. E minha esposa, a gente estava lá, chamaram, impuseram as mãos e ele foi curado. Sabe por quê? Porque quando a Bíblia diz que quando dois ou mais estiverem reunidos, Cristo vai estar, sim ou não? Só que lá vai ter umas 2,000 pessoas reunidas, mais até. Aí você imagina todo mundo orando com intensidade para a mesma coisa. Lembre-se, você só vai ter aquilo que você admira. Você só vai ter aquilo que você valoriza. Se você valoriza só o que é passageiro, que é desse mundo aqui, você só vai ter isso. Mas se você valoriza as coisas de Deus, você vai ter das coisas de Deus. Então eu quero te falar, a partir de hoje, começa a guardar dinheiro para todo mundo ir. Para chegar lá e falar assim: pastor, eu vendi até água, vendi doce, vendi bolo, e aqui está o dinheirinho para comprar. Eu espero todo mundo lá. É só uma questão de prioridade. Fala: prioridade. Amém, queridos? Aleluia. Falado isso, quero pedir que você feche seus olhos, fazer uma oração. Na verdade, eu quero pedir que você repita uma oração comigo. Repete assim: Papai do céu, nessa noite eu abro o meu coração para receber da tua palavra, que é viva, que é eficaz, que é tão cortante como espada, e que separa a minha alma do meu espírito. Por isso, Senhor, dai-me revelação da tua palavra. Amém? Amém? Aleluia. Irmãos, eu quero pedir que você abra a sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 11. Efésios, capítulo 4, versículo 11. O tema da palavra de hoje é a igreja que Jesus quer. A igreja que Jesus quer. Efésios capítulo 4, versículo 11, a palavra do Senhor diz assim: E Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos, repita comigo, cresçamos. Em tudo, fala, em tudo. Continuo. Naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Eu quero pedir que você fique com esse texto aberto, porque a gente vai ler ele tudinho. Então, no versículo 11, diz assim que Ele mesmo, Jesus, concedeu para a igreja apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Então, cada um tem uma função. Cada uma dessas pessoas na igreja, ela tem uma função. O apóstolo tem aquela coisa de ir na missão, de abrir igreja, de ir na frente. Essa é a função do apóstolo. Paulo era apóstolo, ele estava sempre abrindo igrejas. Outros para profetas, ou seja, pessoas que vão trazer da parte de Deus para confirmar o que já está no seu coração e não para dar direção para você. O profeta, ele vem sempre para confirmar. Ele vem para trazer algo que já está queimando no seu coração. E esse é o trabalho do profeta. E ele é para ensinar você também a profetizar, porque é para todos nós, quantos estão entendendo? Mas uns vão fluir mais, outros menos. Outros para evangelistas. O que é o evangelista? É aquela pessoa que tem muita facilidade em levar, em pregar a palavra de Deus, em trazer as pessoas para a igreja. Mas o evangelista, qual que é o papel do evangelista na igreja? Ensinar outros irmãos a evangelizar. Aí depois você vê os pastores. Qual é o papel dos pastores? O pastor tem o papel do quê? De levar a palavra, de trazer o ensino também, assim como o mestre. Mas o pastor tem o papel do quê? De cuidar das ovelhas, de cuidar das pessoas, saber como elas estão, perguntar: e aí, irmão, como é que está? Mandar mensagem, cuidar do irmão. As irmãs não respondem, não quer mais te ver. Mas esse é o papel do pastor, cuidar, fala, cuidar. Amém. Depois vem aqui, mestres, né? Qual que é o papel do mestre? O mestre é trazer ensino. Quando eu estou aqui, eu estou no papel de mestre, não do papel de pastor, porque agora eu estou ensinando você. Quantos estão me acompanhando? Quando eu saio daqui, eu desço e vou conversar com você, eu estou no papel de pastor. Não quer dizer que eu também não ensine, mas eu estou o quê? Cuidando da sua vida, perguntando como é que você está. Por quê? O que que o pastor faz? Um pastor de ovelhas, o que que ele faz? Cuida das ovelhas, protege as ovelhas, leva as ovelhas para receber o quê? Alimento. Então esse é o papel. Essa é a vontade de Deus para a sua igreja. Então, Deus deseja que tenham esses cinco grupos de pessoas, que isso é uma igreja completa, para que nessa igreja passe a acontecer o quê? Olha aqui. Com vistas, fala para o seu irmão, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Então, o que é aperfeiçoamento dos santos? Fala assim para o seu irmão: crescimento, avanço. Então, eu não sabia como orar, agora eu sei orar. Eu não sabia como confessar a palavra, agora eu sei como confessar a palavra. Eu não sabia como profetizar, agora eu sei como profetizar. Eu não sabia orar em línguas, agora eu consigo orar em línguas. E vai seguindo. Aperfeiçoamento, por quê? Deus não quer você do mesmo jeito que você chegou. Deus quer cada dia você diferente, sendo transformado. Todo crente tinha que andar com uma camiseta escrito em obras. Porque o trabalho do Espírito Santo que está dentro de você e o da igreja é levar você a ser transformado, a ser mudado a cada dia, ser confrontado nas questões, nas atitudes que nós temos, e nós reconhecermos: não, eu preciso mudar. Mas eu só posso mudar como? Olhando para o Senhor, vendo a obra dEle, meditando nEle, lendo a palavra de Deus. Aí eu sou, ouvindo a palavra, eu sou lavado pela palavra. Quando você está me ouvindo aqui, você está sendo lavado pela palavra. Então a palavra vai te lavar, vai te limpar de tudo aquilo da sujeira que você ouve. Você já percebeu que quando você tem coisas que você assiste, ou lugares que você vai e você fica ouvindo, você sai de lá sujo, sim ou não? Você já sentiu isso ou não? De tanta besteira que você ouviu, tanta tranqueira que você ouviu. Então esse é o papel. É o papel da igreja. A igreja tem que fazer isso. Mas presta atenção: com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço. Espera aí. Quem são os santos? Levanta a sua mão. Santos são separados. Quem não é santo, não levanta a mão. Espera aí. Agora entrou uma dúvida, eu percebi. Santo não é o santo da Igreja Católica, querido. A palavra santo significa separado, fala separado. Quando você aceitou a Cristo como Senhor e Salvador, você foi separado. Fala assim: então eu sou santo. Fala: sou santo. Isso, agora pode levantar a mão. Porque muitas pessoas têm a impressão que santo é aquele cara, o santarrão, aquele que só falta, ele faz assim e ele tira uma pena aqui, ó. Tão santo que ele é. Não, querido, santo significa separado. Eu e você fomos separados. Amém? Seguindo, vamos lá, presta atenção: para o desempenho do seu serviço. Ou seja, eu e você temos um o quê? Serviço. Desempenho do seu serviço. Então, o papel da igreja é ensinar você, investir em você, para você desempenhar um serviço. Trocando em miúdos, é para trabalhar, é para meter a mão na massa, na obra do Senhor. Quantos estão me entendendo? Esse é o papel da igreja. Então, tudo que nós fazemos, a igreja que Jesus quer, é aquela igreja que tudo é voltado para isso, para te capacitar a você crescer, a você avançar, para você desempenhar um serviço. Lembra que eu preguei hoje de manhã, muitas acho que não estava, sobre a parábola dos talentos? E na parábola dos talentos tem aquele que ganhou 5, o outro que ganhou 2 e o outro que ganhou 1. Então, no mínimo, eu e você temos o quê? Um talento. E esse talento Deus quer que você, que a gente entende que são os dons espirituais, Ele quer que você pegue esse talento e trabalhe para desempenhar um serviço. Qual é o trabalho do diabo na minha vida e na sua vida e no mundo? Que ele quer que a igreja seja, que a igreja seja como se fosse um shopping center espiritual. E muitas igrejas têm a visão de ser um shopping center espiritual. Segunda, dia de cura. Terça-feira, dia... Hã? Restauração da família. Quarta-feira, dos empresários. Quinta-feira, dos desempregados. Sexta, dos desiludidos. E por aí vai. É verdade ou não? E aí você fica na sua mente que igreja é um lugar para você ir lá, tá com os problemas, chega lá com os problemas, ai, daí, resolve aí, depois resolveu, tchau, nunca mais te vi, segue a vida. Mas é isso que está dizendo a palavra, não? Não. Tudo é feito para eu e você trabalharmos, para nós metermos a mão na massa, para nós fazermos. Nós temos que trabalhar, fala assim, nós temos que trabalhar. Jesus trabalhava, Paulo trabalhava, por que eu e você não trabalhamos? Tcharam. Vamos lá, continuando. Calma que tem pior, tem mais, vai piorar. Vai lá, seu irmão, vai piorar. Não, vai melhorar. Para a edificação do corpo de Cristo. Aí presta atenção. Até que todos cheguemos à unidade da fé. Ou seja, nós, Deus, para que tudo isso é para que nós tenhamos unidade do que nós queremos chegar. Para que nós tenhamos fé, mas que haja unidade, para que nós cresçamos, para que nós falemos a mesma língua, fala a mesma língua. Unidade da fé. Aí, continua o texto. E do pleno conhecimento do Filho de Deus. Pleno conhecimento do Filho de Deus. Então nós, vai ter o trilho do vencedor. Para quê? Para você conhecer mais Jesus, conhecer mais Deus, conhecer mais o Espírito Santo, como o Espírito Santo move na minha vida. Saber as artimanhas do inimigo para você não entrar. Você crescer mais, você é um homem maduro, um crente maduro. Você sabia que tem uma diferença entre crente maduro e crente velho? O crente maduro é aquele que ele vai amadurecendo, ele vai experimentando, ele vai crescendo. Ele chegou na igreja e tinha problema com perdão. Não queria perdoar. Aí depois ele começa a entender o Senhor, e começa a entender a palavra, começa a ter conhecimento, ele fala, nossa, o Senhor Jesus aqui falou no Pai Nosso que é para ir lá e perdoar. Aí depois, numa outra passagem, ele fala lá que é para pedir perdão 400 e não sei quantas vezes por dia. Ou seja, eu tenho um estilo de perdão. E aí você começa a entender e fala assim, eu não posso continuar sendo essa pessoa que não perdoa. Eu preciso perdoar. Aí depois você olha lá na Bíblia, começa a buscar com a palavra que você ouve aqui no domingo, com aquilo que você lê, aí você começa a ver, nossa, eu não posso ser avarento, eu sou avarento, eu tenho que mudar isso, não posso continuar desse jeito, porque não é da característica de Deus, não é do caráter de Deus, então eu preciso mudar. Então eu começo a orar, falar, Senhor, me transforma, porque eu não posso continuar do mesmo jeito, Deus não se agrada disso. Então, é para que haja o aperfeiçoamento dos santos. Quantos estão me acompanhando? Porque o desejo de Deus é que você entre aqui como Brad Pitt. Tudo bem que tem alguns irmãos que estão longe disso. Mas, rodou sem óleo. Fala, rodou sem óleo. Eu me incluo. E, como Brad Pitt, e saia como Jesus. Mas o problema é que tem gente que chega como ele está e ele quer parecer o Brad Pitt. Fica tirando foto. Oh, como eu sou lindo. Só está preocupado com o exterior, não está preocupado com o quê? Com o interior. A igreja não está preocupada com o seu exterior, querido. Está preocupada com o seu interior. Fala assim, a igreja não é academia. É uma academia espiritual. Amém? Mas não do seu corpo. Ainda que alguns precisam ir na academia, mas pula essa parte, pula, porque vou falar que eu estou fazendo bullying. A perfeita varonilidade, a medida da estatura da plenitude de Cristo, ou seja, tudo que a igreja faz é para você se parecer com Cristo, dia a dia, todo dia. Então, quando você vem para o culto, você tem a oportunidade de ouvir a palavra. A fé vem pelo ouvir. Para que você seja o quê? Transformado. O papel da igreja e do Espírito Santo que Deus quer é que você chegue e entre aqui como uma encrenca de duas pernas, que arruma encrenca com todo mundo, que não dá certo em nenhum lugar, e daqui a pouco você reconheça que você precisa de Cristo, que você mude, e daqui a pouco você está sendo usado pelo Senhor para abençoar outras pessoas, porque você está se parecendo com Cristo. Quantos estão entendendo? E aí você tem no texto: para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem o erro. Ou seja, todo esse conhecimento e tudo mais, para que você não seja enganado por doutrinas que vão te levar não para o caminho para se parecer com Cristo, mas para o caminho para você ficar só pensando em você. Então qual que é o problema? É você achar que a igreja, ela tem que estar somente voltada para você, para alcançar os seus sonhos. Que nós estamos aqui somente para isso. E isso vai ter um problema. Por quê? Eu quero te explicar. Nós aqui na Videira, nós não somos assim. A nossa estrutura, a nossa visão, é que cada crente é um sacerdote. Ou seja, que cada crente é aquele que vai buscar Deus. Nós ensinamos você a buscar Deus, mas a sua parte é dobrar o seu joelho e buscar Ele. Não é minha. Você está com um problema na sua casa, um problema de com casamento, ou trabalho, ou tudo mais. O meu papel é te ensinar a você buscar Deus, para você ser transformado, para se parecer com Cristo e começar a conquistar. Mas tem crente que acha que o papel da igreja é aí ele se torna o crente seis horas. Seis horas por mim, seis faz por mim. Só que ele nunca vai crescer, ele nunca vai avançar, nunca vai amadurecer, nunca vai ter conhecimento. E quando ele tiver um problema lá e ele tem que resolver, ele fala: cadê o pastor? Cadê o meu líder? Onde foi parar? Porque ele não sabe nada, ele nunca quis saber. Ou seja, ele pensa que a igreja é um shopping center, mas a igreja não é, não deveria ser um shopping center. Quantos estão me acompanhando? A igreja é para quê? É para ajudar você a se tornar. Eu costumo dizer que aqui é como se fosse um quartel general. Aqui nós ensinamos você a atirar, aqui nós ensinamos você a municiar o fuzil, nós ensinamos você a lutar com faca, a não sei o quê, para depois você ir lá fora e lutar. Mas eu não posso lutar por você. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Cada um de nós temos as nossas lutas, os nossos Golias. Mas o meu papel é capacitar. O papel da igreja como um todo é capacitar os irmãos, para que os irmãos possam lutar. Amém? Para que você não se torne dependente das pessoas, e sim interdependente. Quando você tem um problema, nós oramos pelo seu problema, claro. Mas o que eu quero te falar é que eu e você precisamos o quê? Crescer, avançar. E como é que nós funcionamos como igreja? Nós funcionamos, nós somos uma igreja em células. E você lembra, se você assistiu ou ouviu, que você não estava aqui, e você que participou do jejum, a palavra foi sobre o quê? O reino de Deus e a volta de Jesus. E Jesus, durante o seu ministério aqui, ele só pregou sobre o reino de Deus. Jesus, quando estava aqui, não estava preocupado com prosperidade. Ainda que a prosperidade é uma consequência de você viver no reino de Deus. Jesus não estava preocupado com a sua casa, com o seu casamento. Mas ele sabe que quando você busca o reino de Deus, todas as outras coisas são acrescentadas. O mundo quer que você busque as outras coisas. Só você só fique preocupado com aluguel, com financiamento disso, o que eu vou comprar, o que eu vou assistir. Mas o reino de Deus não. O reino de Deus é para você ficar se ficar focado nas coisas que são importantes para Deus. E o que é importante para Deus? Fala assim para o seu irmão: vidas. E que essas vidas venham a se parecer com quem? Com o filho dele. Então tudo que nós fazemos é para que nós ganhemos vidas e que essas vidas sejam instruídas, trabalhadas, acompanhadas. Por isso tem o trilho do vencedor, para que eu e você nos pareçamos cada vez mais com Jesus Cristo. Porque quando você se parece com Jesus, meu irmão, você começa a ter autoridade. Porque você, quando se parece com Jesus, você está andando debaixo da vontade de Deus. E Jesus disse que nós iríamos fazer obras maiores que Ele. Paulo fez obras maiores que Jesus? Jesus alguma vez, o lenço dele curou alguém? Não. Mas diz que quando pegava o suor de Paulo, curava, sim ou não? Pedro, alguma vez você ouviu falar que a sombra de Jesus curava? Não, as pessoas precisavam tocar. Mas a sombra de Pedro curava?
Sim.
É maior?
É.
Eu não sei você, mas só a sombra, não precisa nem tocar em Jesus, não ia tocar? Só a sombra, ó, fica aqui no sol e ele vai passando. A hora que ele passava, as pessoas iam sendo curadas. Eu não sei você, mas isso é um baita milagre. Para pensar nisso, medita. É doido. Então são obras maiores. Mas Deus só tem isso para Pedro, para Paulo? Não, para mim e para você. Só que para isso eu preciso entender que Deus quer que eu seja parecido com Ele. E eu preciso me colocar à disposição e desejar ficar parecido. Porque qual que é o problema? Fala assim: Deus me deu o livre-arbítrio. Vem cá. Deus é um Deus tão bom. Lá no Éden, Deus deu o livre-arbítrio ou não deu?
Deu.
Ele podia ter escondido a árvore do conhecimento do bem e do mal? Podia, nem ter plantado, verdade? Mas ele colocou lá, por quê? Porque tudo no reino de Deus tem a ver com o quê? Com a motivação do seu coração. Deus quer saber do seu coração. Não adianta você nada, você ir lá no gasofilácio e dar R$1 milhão, porque você está querendo fazer troca com Deus. Deus quer saber se aquilo você está dando porque você tem um coração agradecido. Lembra quando Jesus ficou lá do lado do gasofilácio lá, e ele viu que a mulher jogou umas moedas, e todo mundo falou: ah, isso aí não é nada. Aí Jesus falou assim: ah, não, mas para ela é tudo. Quantos estão me acompanhando? Ou seja, Deus está sempre querendo saber do nosso coração. Então, o desejo de Deus para nós, porque lembra, nós somos criados à imagem e semelhança, mas quando houve a queda, perdeu-se essa imagem e semelhança. A imagem e semelhança fala do que? Da autoridade, do domínio que ele tinha. E o homem e a mulher, eles, lá no Éden, era para eles governarem, mas eles perderam isso. Por isso que o mundo hoje jaz no maligno, e o príncipe deste mundo é Satanás. Mas aí, na hora que eu ando como Jesus, andando no reino, na vontade, debaixo da vontade de Deus, fazendo a vontade de Deus, o que que acontece? Eu exerço domínio. Jesus exercia domínio onde estava aqui? Sim. Multiplicar pão e peixe, acho que é exercer domínio, né? Você pode ver que para Jesus não faltava nada. Tinha que pagar imposto, fala: Pedrão, vai lá, pode ir lá pescar, você vai pescar um peixe. E dentro da boca do peixe vai ter o quê? Uma moeda. Ai, precisa, tem um monte de gente aqui, precisa alimentar. O que vocês têm aí? Ah, tem uns pãozinhos, peixinho. Fala: traz aí. Mas o que a gente vai fazer só com isso? Eu falo: peraí, Senhor, te dou graças. Coração grato pelo pouco que tinha. O que aconteceu? Sobrou 12 cestos. Coração grato. Então quando você... Não, é ingrato, mas você começa a aprender que você tem que ser grato, você tem que ser transformado, ou seja, você reconhece que você não é florzinha de Jesus e precisa se parecer com Jesus, aí vai dar bom. Mas quando você acha que você é uma coisa muito linda e que não tem que ser transformado, aí vai dar ruim e vai ter um problema. Por quê? O trabalho da igreja é fazer você se parecer com Cristo, mas você não quer se parecer com Cristo. Você acha que está bom, eu sou lindo, maravilhoso, sou inteligentíssimo e eu sei mais do que Deus deve saber. Eu sei com quem eu tenho que casar, Eu sei quando eu tenho que abrir empresa ou não. Eu não dependo de Deus. Esse vai dar ruim. E principalmente vai dar ruim porque ele vai para a igreja e a igreja vai ensinar ele que ele tem que andar debaixo da vontade de Deus. Porque aí ele vai ser abençoado, buscando o reino de Deus, não ficar ansioso por essa vida, e sim confiar no Senhor, descansar no Senhor. Não vou ficar atribulado porque eu não consigo pagar aluguel. Eu vou descansar em Deus, eu vou aprender isso. E o papel da igreja é ensinar você a andar assim. Quantos estão me acompanhando? Tá duro de ouvir? Tá tranquilo. Meu irmão, cutuca o teu irmão e fala: acorda, irmão. Aê. Teu irmão que está em transe. Fala assim: estou meditando, pastor. Sabe, irmãos, a nossa igreja, por exemplo, como é que é o trabalho da igreja? Chegou o crente. O crente chegou, a pessoa está lá na cela, está visitando a cela. Fala assim: vamos lá para o encontro. Você precisa ter um encontro com Deus. Aí a pessoa vai lá ter um encontro com Deus. Ela reconhece: eu sou encrenca, eu não sou florzinha de Jesus. Chora tudo, acontece tudo, os demônios vão embora, está tudo lá. Aí a gente chega, pega a pessoa e fala assim: agora vai batizar. Eu não quero mais viver desse jeito que eu vivia, eu quero agora outra novidade de vida. Aí a gente põe ele lá no trilho do vencedor. Começa a aprender como se parecer com Cristo, cada vez mais. Aí começa nos ceifeiros, depois vai para maturidade, e depois vai no CTL, que é o curso de treinamento de líderes. Por que a gente tem o curso de treinamento de líderes? Jesus era líder? Jesus quer que você seja líder? Por que que você não quer ser líder? O problema, querido, é você entender para que você está aí. Deus quer que haja uma obra, Deus quer te aparelhar para essa obra. A igreja toda é voltada para que você seja aparelhado, aperfeiçoado, mas vai depender de quem? De você. Deus te matriculou na hora que você aceitou a Cristo. A igreja está aqui para te ensinar, para você se parecer com Cristo, para você ser canal de bênção na vida de outras pessoas, mas como lá no Éden você tem o livre-arbítrio de viver debaixo da árvore da vida ou viver debaixo da árvore do conhecimento do bem e do mal. O que é a árvore do conhecimento do bem e do mal, pastor? É o que tem no mundo. No mundo tem coisa boa? Tem ou não tem? Tem. Vai falar que não tem coisa boa? Não tem pessoas ajudando as outras, tudo? Que nem conhecem a Cristo nem nada, não tem? Que fazem boas ações? Sim. Tem coisa boa. Mas Deus quer que você faça coisas boas para você se mostrar, ou para você tirar uma condenação. Você sabia que depois do carnaval é a fase que tem mais oferta para lares, para ajudar a ONG? Você sabia que nessa época? Sabe por quê? O cara aprontou tanto que ele está condenado que ele fala: eu preciso ajudar alguma coisa para sair. Fala assim: não, eu sou um bonzinho também. E ele, para se achar bonzinho, para falar: estou bem com Deus, ele vai lá e faz o quê? Ajuda. Aprontou tudo. Mas agora fala assim: não, eu preciso agora. Estou bem agora. Olha, ajudei lá, comprei um monte de presente lá para a criançada. Ufa, eu sou bom, né? Todo mundo vendo ele entregando presente assim: tá vendo como eu sou bom? É bom nada. É um safado sem vergonha que está querendo comprar Deus. Entendeu? Porque salvação não é comprada, salvação é de graça. Salvação basta você crer no Senhor. Eu reconheço, Ele é o Senhor da minha vida, Ele é o meu Salvador. Era para eu ir para o inferno, mas agora Deus quer que você faça as obras para você entrar no reino e para você andar debaixo desse governo, que onde tem um rei e nós somos os súditos. Por isso que ele é o rei dos reis, senhor dos senhores, e nós somos o quê? Os outros reis, porque a Bíblia diz que nós somos reis e sacerdotes. É assim que Deus quer que eu ande, mas a maioria dos crentes não andam como reis e sacerdotes, a maioria dos crentes andam como coitados. E por que eles andam como coitados? Porque eles não entraram aqui nesse trilho para se tornar igual a Cristo. Eles ficam lá parados, sentados, não fazem nada, não vão fazer a obra, não se preocupam com o reino, e a vida deles está lá. Não vão para o inferno, mas também não vão reinar com Cristo, nem aqui, nem daqui a quando tiver o milênio. Quantos estão me acompanhando? É o crente 6 horas, 6 horas por mim, 6 horas por mim. Tem uma história do pastor Luciano Subirá, muito engraçado. Ele é um homem que ele faz muito jejum, né? Ele 40 dias na água, assim, eu admiro isso, acho bonito. Muito santo. E diz que ele contou uma história uma vez, diz que o irmão chegou e falou: pastor, eu estou com um problema assim, assado. Não sei se era devendo para o agiota, não sei o que, que ele estava. A situação estava preta para ele. Aí ele falou assim: então, irmão, eu vou entrar num jejum 3 dias na água com você. Aí o irmão falou: que bom, pastor, legal, mas só o senhor, porque eu vou viajar. Ou seja, o pastor estava mais preocupado com a vida dele do que ele mesmo. Aí ele falou: ah, miserável, não vou entrar não, você está ferrado, a tua vida está uma desgraça, e você, eu que tenho que fazer jejum por você, você não se compromete a nada? Ah, não, vai te lascar. Vai catar coquinho no pé da serra. Desse jeito. Tá bom, menos. É meu filho. Amém. Depois a gente conversa. Sabe, irmãos? A questão toda é que Deus... Por quê? Se você entender isso, que você nasceu para isso, você cada vez mais vai crescer. Por quê? Imagina só. Deus vai colocar aquela pessoa que é difícil do teu lado, para você andar junto. Aí você vê que ela é igual a você. Aí você fala: Senhor, olha como é que ela é. Irmãos, eu já era obreiro, já estava liderando essa igreja, só que era no outro prédio. Bom, como tem visitantes aqui, já sabe, irmão, vão ouvir. Deixa eu tomar água antes. A prosa é boa. Mas eu posso te garantir que se você está ouvindo de novo, é porque você precisa. É, hoje o negócio está afiado. Amém? E aí o que aconteceu? Eu já era obreiro, e tinha, a gente tem, quando eu fazia reunião com os outros pastores, ou seja, eu já era praticamente um pastor. Eu não era ordenado ainda, depois eu fui ordenado. E aí, eu estava nessa reunião com os obreiros lá, e tinha um irmão que era muito mala. Mas pensa um cara, não era uma mala, era um container. Não era uma mala sem alça, era um container. Sabe, container não tem alça também. De tão pesado que era. Tudo ele tinha razão. Tudo que ele fazia, era só ele. Ele queria falar o tempo todo. Quem conhece gente assim? Não deixa falar. Fala assim: não fala que é a sua esposa. Olha, vai dar ruim depois, não quero ter problema mais à noite. Se ligar para mim e falar: pastor, vem resolver aqui. E aí, o que aconteceu? Eu cheguei e falei: esse irmão é muito mala. Eu comecei assim, eu não queria mais nem me encontrar com ele. Eu não queria nem mais ver ele é muito chato, o cara é chato. Só ele quer ter razão, não sei o quê. E aí pronto. E aí eu já estava assim, eu falei: nossa, eu me segurava na reunião, eu falei: meu, para não dar resposta, e eu estava lá, aí eu falei: meu Deus. Aí tudo bem, num dos meus momentos de devocional, eu estava lá, ajoelhadinho, aí eu cheguei e falei: Senhor, me transforma, como eu sempre oro, me transforma, me muda. Aí o Senhor falou assim: você quer mudar mesmo? Você quer ser transformado mesmo? Eu falei: quero. Falei assim: o que você acha do irmão tal? Rapaz, quem já assistiu Luta do Mike Tyson? No primeiro minuto, aquele minuto avassalador, eu tomei uma no estômago, que quase saiu a dentadura para fora assim. Falei assim: quem que é o soberbo, é ele ou você? Quem que é a pessoa que está se achando aqui, é ele ou você? Porque quando eu acho que alguém é soberbo, quem é mais soberbo? Eu estou julgando ele. Rapaz, eu falei: Senhor, sou eu. Eu sou o mala da história. Senhor, eu não quero mais sentir isso do irmão. E o que a Bíblia diz? Para você orar pelos seus amigos ou pelos seus inimigos? Aí eu falei, então vamos aplicar o que está na palavra de Deus. Comecei a orar pelo miserável. Falei, Senhor, arranca de mim esse sentimento. Que cada vez mais ele tenha o coração, ele pare de falar. Que eu não tenha, não. Eu comecei a orar, falei, Senhor, eu não quero mais ter esse sentimento. Senhor, eu não quero mais sentir isso dele. Eu abençoo a vida dele, eu declaro que ele é um cara sucinto. Eu declaro que ele é um cara que vai falar pouco. Eu comecei a abençoar ele, né? Falando, tirando os defeitos, né? Comecei a declarar e falei assim, ele é abençoado, tal. O que começou a acontecer comigo? Eu parei de sentir aquele asco que eu estava sentindo dele. Por quê? Jesus, a única oração que Jesus fez foi pedindo para Deus por nós, foi para que nós fôssemos um. E eu estou lá achando o irmão mala. Eu vou ser um com ele? Não. Então quem está sendo o problema no reino de Deus? Eu. Como você me entender? Quando você não quer cumprimentar uma pessoa, quando você, o que você está fazendo? Você está simplesmente cancelando ela. Mas espera aí, como é que Deus vai fazer? Vai subir os dois ou vai segurar um? Porque se você não quer ver ele aqui, você também não vai querer ver ele lá, concorda não? Como é que Deus, eu fico me imaginando como é que Deus vai resolver essa equação. Eu só estou esperando o dia que eu partir, quando eu partir, eu vou estar lá, vou estar esperando. Falei, como é que Deus vai resolver? Eu vou perguntar para ele. Falei, Senhor, como é que você vai resolver aquele irmão que não quer ver outro irmão? O Senhor mandou perdoar, né? Mandou andar mais uma milha, né? Sei. Mandou abençoar o inimigo, né? Quem tem mais luz cede? Sei. E aí? Como é que vai ser lá? Aí eu falei, acho que não vai entrar no reino, não. Pode, vai ser salvo, mas não vai entrar no reino. Quantos estão entendendo? Aí eu cheguei, fui lá e pedi tal. Aí eu não estava mais sentindo aquilo. Eu entrava na reunião. Agora a pergunta que eu te faço, o irmão continuou mala? Quer dizer, desculpa, mala não. Ele continuou fazendo as mesmas coisas? Sim. Mas dentro de mim eu estava sentindo, estava me incomodando? Não. Porque eu estava com compaixão dele. Eu não estava olhando para ele com os olhos do homem, eu estava olhando para ele com os olhos de Deus. Porque quando você ora por alguém, você está intercedendo, é como se você estivesse colocando uma posição acima de sacerdote. O que Deus quer que nós sejamos? Sacerdote. Sacerdote intercede pelas pessoas. Sacerdote é aquele que se coloca entre Deus e os homens. E nós somos uma igreja de sacerdotes. Aí o que aconteceu em mim? Falei, ufa, eu não tenho mais sentimento. Deus ficou contente? Com certeza. Eu dei um passinho a mais para me parecer com Cristo? Sim. Agora, depois disso, aparece de vez em quando pessoas para que eu tenha o mesmo sentimento que eu tive daquele irmão? Sim. O diabo está ao derredor. Ele quer que a minha justiça própria aflore. Aí eu vou lá, quando eu percebo, eu falo, Satanás, essa aí você já me pegou, não pega mais. Agora eu vou orar, só porque você falou agora, só porque você jogou essa seta na minha mente, agora eu vou declarar sobre a vida dele. Ele é um amor de pessoa, não é? É um zero à esquerda, miserável, mas eu vou lá orar por ele. Não merecia, mas eu vou derramar graça, porque graça é favor e eu quero graça, então eu vou derramar graça. Eu vou plantar. Quantos estão me entendendo? Então o papel da igreja é esse. É levar você a cada dia ser transformado para se parecer com Cristo. A única coisa que cabe a você fazer é pegar o convite, entrar no barco e falar, estou junto, quero ser transformado. O nosso alvo é o quê? É que no final do ano todas as células se multipliquem. O que é multiplicação de célula? Porque o que acontece com multiplicação de célula? Fala assim para o seu irmão, é porque encheu. Encheu de gente. E por que encheu de gente? Porque as pessoas viram algo diferente em você, viram Cristo em você. Então, você, à medida que você vai trabalhando na obra, você vai sendo transformado, você vai sendo mudado, e as pessoas vão vendo uma transformação na sua vida. E aí elas começam a querer viver aquilo que você está vivendo, porque elas veem algo diferente, elas veem a mão de Deus na sua vida, o favor de Deus na sua vida. E aí você próprio é um convite de Deus para outras pessoas. E aí começa a juntar. Chega no final do ano e a gente multiplica a célula. E por que multiplica a célula? Porque tem líder em treinamento. Quem é o líder em treinamento? É o cara que estava aqui e falou assim: eu quero trabalhar. Quem é o anfitrião? Eu quero liberar minha casa. Mas já falaram para o anfitrião que vai ter coxinha no sofá? Você sabia que teve gente que não fez célula na casa dela por causa do tapete? Aí eu fico imaginando, ela vai entrar lá no reino, vai entrar lá para falar com Jesus no dia do tribunal, ela vai colocar o tapete dela lá: olha, eu trouxe meu tapete. Eu não fiz a célula, não fiz na casa para Deus aqui manifestar na minha casa por causa desse tapete. E agora eu estou trazendo o meu tapete, porque o meu tapete é demais. Ou ela vai vir enrolada no tapete, eu não sei como ela vai chegar. Mas se eu fosse Jesus, eu enrolava ela no tapete e jogava ela descendo abaixo. Se eu fosse Jesus, mas eu não sou, ainda bem que eu não sou. Mas você percebe? A pessoa prefere o tapete do que a presença de Deus na casa dela. Ai, esse sofá, ninguém pode encostar, nem os meus filhos sentam. Quando ela for enterrada, o sofá vai junto. Ou ela vai ser enterrada no sofá, não sei o que vão fazer. Porque dá mais valor para as coisas do que para as coisas de Deus. E o papel da igreja é ensinar você que as coisas mais importantes são de Deus, não são as coisas que você tem. Para você não viver em função das suas coisas, e sim viver em função das coisas de Deus. Como estão entendendo? A nossa igreja é assim. E aí, à medida que você vai trabalhando, você vai se parecendo com Cristo. Você vai sendo transformado. Você vai cuidando. Quem aqui? É fácil cuidar de gente? Levanta a mão aqui, os líderes. É fácil? É nada. Gente é um bicho difícil. É ou não é? Fala para mim. É. Pastor, você não pode falar isso. Eu falei, posso, eu sou difícil. Só quem é casado sabe. Eu olho para minha esposa e falo assim: como é que ela me aguenta? Porque graças a Deus eu tenho espelho em casa. Eu olho lá e falo assim, aí eu olho e falo assim: Senhor, obrigado por essa mulher que o Senhor me deu. E é bonita ainda. Obrigado. Eu perto dela sou o médico. Como é que é? A bela e a fera. Tem hora que ela vira fera também, mas eu. Pula essa parte, pula. Eu já disse para vocês: antes case com uma onça do que com uma sonsa. Porque ou mulher é onça ou é sonsa. Prefira a onça. Porque a onça vai falar na tua cara as verdades. Vai ser auxiliadora idônea. Eu te disse. Prefere essa aí que ela vai te ajudar mais do que aquela que fala: ai, o bem quis, né? Vê você indo pro buraco: ai, o bem quis fazer, ele quis, né? Mas irmã, ai, o bem falou para fazer, eu fiz, né? Foi que nem Adão, foi sonso. O que que Adão tinha que ter feito? Matado a cobra e dado uns tapas na Eva. Mas não, foi lá: ai, bem, Deus falou que não é para comer, mas você está comendo, né? Sonso miserável. Aí mulher tem dor de parto por causa disso, tem que trabalhar, suar por causa disso aí. Estamos aqui, verdade? Maldita é a terra. Agora nós temos que sofrer por causa deles lá, miserável. Percebe? Então, o desejo de Deus para mim e para você é que nós sejamos cada vez mais transformados. E o papel da igreja é esse. Qual que é o grande problema? É quando você não quer ser transformado. Aí nós temos um problema. Por quê? Porque o reino de Deus trabalha com unidade. Fala unidade. E quando você não quer, é mais ou menos o seguinte: imagina assim, tem 10 pessoas num barco. Um barco que caibam 10 pessoas. O barco já fica meio pesadinho, sim ou não? Você imagina se só 5 puxa rema. Os outros 5 ficam parados. Vai ser peso para aqueles 5? Vai. Mas você imagina se todos remarem para o mesmo lugar, o que que acontece? O barco vira uma lancha, assim, vai embora. Porque todos estão pensando a mesma coisa. Isso é a unidade da fé. A mesma fé, a unidade, pensando a mesma coisa, pensando em ganhar vidas para o Senhor, pensando no reino de Deus, e Deus diz: olha, pensa nas minhas coisas que eu cuido das suas. Agora que você é meu filho, você é meu súdito, eu sou o seu rei, o teu trabalho é cuidar das minhas coisas. Agora, comida, aluguel, financiamento, já comigo. Isso é o reino de Deus. Isso é o reino de Deus. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Em primeiro lugar, ou seja, a primeira coisa que move a minha vida, que eu tenho que colocar como central, não é o meu trabalho, não é a minha família, não é o meu estudo, não é nada, é o reino de Deus. E quando você tem essa postura, essa atitude, as outras coisas vão sendo acrescentadas. E esse é o trabalho da igreja: ensinar você a viver no reino de Deus, para que você reine. Porque senão, querido, aqui é só papinho furado, é só bate-papo para inglês ver. Tem gente que escolhe igreja, ai, porque está preta, ai, porque está cinza. Aí fica lá. Olha, não, querido, a igreja está te levando para você se parecer com Cristo? Ou a igreja está te levando a você ser um consumidor espiritual? Ai, hoje aqui, peraí. Ah, não, eu só vou na quarta, porque na quarta tem a reunião do quê? Da família? Restauração da família. Ah, eu vou na sexta, porque na sexta é dos empresários. Só fica para você, tudo preocupado com você. Você está focado só nas suas coisas. Ou seja, você só está buscando as outras coisas e o reino de Deus, que se dane. Não vai ser acrescentado, você vai ficar que nem aquele cachorro que fica correndo atrás do rabo a vida inteira. Aí depois está cansado, não sabe por quê. E tudo que é para a igreja é um peso. Porque não, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer isso, não, peraí. Mas peraí, você está buscando o reino de Deus? Não, descansa, busca o reino de Deus, confia no Senhor, e o mais Ele fará. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. Jesus disse que Ele é o Senhor do sábado, ou seja, Ele é o Senhor do descanso, porque o sábado significava descanso. O Senhor do sábado. Quando eu confio em Cristo, o que acontece? Descanso. Lá no Salmo 23, Deus te leva para as águas de descanso. Então, o que você mais vê, infelizmente, são crentes atribulados, crentes preocupados, inquietos, desesperados, ansiosos. Mas Jesus disse: não andeis ansiosos, para de ficar se preocupando com isso. Se preocupa com o meu reino. Você agora foi transportado, você não está mais no império das trevas, você está no meu reino agora. Ande conforme o reino. Se preocupa em não mentir, se preocupa em não trair, se preocupa em fazer essas coisas. Anda no meu reino. Valorize a sua esposa, valorize o seu esposo. Cuide da sua esposa como Cristo cuidou da igreja. Morra para a sua esposa como Cristo morreu pela igreja. Esposa, seja submissa ao seu marido, e assim por diante. E aí você vai andar no reino de Deus, seu casamento vai ser bom, vai ser uma bênção, vai ser um cartão de convite para que outros queiram casar. Mas é isso que você vê hoje, irmãos? Não. Por quê? Não anda debaixo do reino de Deus, não é governado pelo rei. Sabe, na coxa de Jesus, quando ele voltar, vai estar escrito o quê na coxa dele? Rei dos reis, Senhor dos senhores. Ele só vai reinar com quem é rei também. Ele não vai reinar com quem não tem nobreza dentro. Nobreza fala do quê? De você ser igual a ele. Forte, né? Deus quer que você reine. Deus quer que você avance, você cresça, mas como lá no Éden, tinha uma escolha: a árvore do conhecimento do bem e do mal, árvore da vida. Tinha um programa chamado Você Decide. É velho, hein? Em espanhol, you stay, decide. Em inglês, you decide. Mas em português mesmo, você decide. Você decide como vai ser a sua vida. Você decide com quem você vai andar. Você decide com quem você vai andar junto, com quem você admira. Porque você só vai ter aquilo que você admira. E quando você não concorda com que o plano proposto de Deus, a sua vida não vai ser uma vida abençoada. Você, ainda sendo filho, não vai ser filho abençoado. E nunca vai se sentir amado. Porque o mover de Deus, as coisas de Deus não vão acontecer. Por quê? Você não está andando debaixo da vontade de Deus, que é o reino de Deus. Quando você vai fazer algo, a primeira pergunta é: eu vou fazer do meu jeito? Ou, Senhor, qual é a tua vontade? Você vai pelo que a mídia fala, tudo mais, você vai abrir um negócio, alguma coisa, você vai investir alguma coisa, ou você pergunta para Deus: Senhor, você quer que eu invista onde? Isaac plantou e colheu 100 vezes mais, porque Deus falou para ele ficar em Gerar, que estava passando uma fome violenta, e qualquer analista econômico daquela época ia falar para você ir para o Egito. Mas Deus falou assim: filhão, é aqui que eu vou fazer você crescer, fica aqui. 100 vezes mais. Se, assim, quando está todo mundo muito bem, crescer 100 vezes mais já é demais, não é? Sim ou não? Você imagina o teu salário hoje, multiplica por 100. Agora você imagina quando tivesse assim, uma depressão, todo mundo sendo mandado e só você ganhando dinheiro. Todo mundo vendendo suas casas, seus carros e você comprando. A Bíblia diz que ele ficou riquíssimo. Ele aproveitou a baixa e comprou tudo lá. Terreno barato, carruagem barata, cavalo barato. Porque simplesmente ele falou assim: não, Deus é quem governa a minha vida, não sou eu. Eu não vou fazer o que eu acho, eu não sou tolo. Eu não sou honesto, eu vou fazer aquilo que Deus quer que eu faça, porque Ele tem um plano melhor que o meu. Porque a palavra de Deus diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Nós vamos fazer uma conferência. O diabo não quer que você vá. O mundo acha idiotice você pagar R$150 para ir um dia. E a sua carne quer ficar em casa, no churrasco. Que você talvez pagaria até a mesma coisa. Sim ou não? Mas a igreja fala: é importante para você. É muito importante você ir, porque você vai ter experiência com Deus. Você vai experimentar de Deus. Vai estar todo mundo lá. Você vai receber algo que você não recebeu ainda. Aí fica sempre a escolha: qual é a sua prioridade? Árvore da vida ou árvore do conhecimento do bem e do mal? Vamos ter um jejum de 21 dias antes. Vai ter um livro para comprar. Deve ser uns R$25, R$30. Tem gente que reclama: estou dando dinheiro para o pastor. Fazer 21 dias de jejum. Oh. É para você ser transformado, querido. É para você ser mudado. Aí você vai ler fazendo jejum. Quantos aqui foram transformados nesse jejum? Sabe, eu fui não nesse final de semana, no passado, eu estava numa capacitação de pastores lá no sítio da nossa igreja, lá em Mariporã, e aí no meu momento de devocional, no primeiro dia só, de sexta para sábado, porque de sábado para domingo eu não dormia a noite toda, mas de sexta para sábado, de manhã, no meu momento de devocional, o Espírito Santo me mostrou o quanto que Ele deseja vidas, o quanto que as vidas são importantes para Ele, o quanto que a sua vida é importante para Ele. Aí você imagina, Deus tem preparado algo para você maravilhoso, tem um banquete preparado, mas você fala assim: eu não quero, eu quero comer das migalhas. Deus tem um banquete, mas eu prefiro as migalhas. Significa que você não tem o mesmo espírito, Porque Deus quer te dar um banquete. Porque banquete é para reis, querido. Quantos estão me entendendo? E a Bíblia diz que você vai comer o melhor desta terra. Basta uma coisa, Senhor. Muda o que tiver que mudar. Me transforma onde tiver que transformar. Onde eu tenho que ajudar aqui? Porque eu quero crescer. Que nem está na palavra aqui em Efésios. Para que nós cresçamos. Chama a equipe de louvor. Sabe, quando Jesus pregava o reino de Deus, na verdade ele pregou, era uma pregação que era o reino de Deus, ele é ponta cabeça, é de ponta cabeça do que é esse mundo. Nesse mundo, tudo tem a ver com as suas necessidades. E toda religião, tem a ver com as suas necessidades. Mas cristianismo não é isso. Religião é o homem querendo se ligar a Deus novamente porque perdeu-se o relacionamento. Mas cristianismo é Deus descer para ficar com você. Tanto que hoje, quem é que habita dentro de você? O Espírito Santo. Deus te ama tanto e quer tanto estar perto de você que não poderia estar mais perto. Está dentro. E basta o que a Bíblia diz? Seja cheio do Espírito Santo, não vos embriagueis com vinho no qual dissolução, mas sejam cheios do Espírito Santo. E como é que é ser cheio? É você lá orando, é você lá buscando o Senhor, lendo a palavra de Deus, se enchendo do Espírito Santo. Isso é dia a dia, não é alguém pegando um como é que é? Um paletó jogando na sua cabeça e você... Só é um momento só, eu quero saber a semana toda, o dia inteiro, lá no trabalho, você com o seu chefe. Seu chefe que vocês queriam matar, mas aí você começa a orar pelo seu chefe, mas aí você começa a declarar sobre a vida do seu chefe: esse miserável merecia morrer, mas eu vou orar para ele ser abençoado. Essa foi a primeira oração da semana. A segunda, você já não chama mais ele de miserável. Na terceira, no terceiro dia, ele vai ser cada vez mais abençoado. No último dia, você traz um presente para ele. E na hora que você entrega o presente para ele, ele olha para você, ele vê algo que mudou em você. Que você não tem mais ódio dele. Que você tem amor por ele. Você tem encargo por ele. Tem compaixão pela vida dele. Porque se ele não experimentar de Cristo, ele vai para o inferno. Quantos estão entendendo? Eu tenho visto muitos crentes querendo que muita gente vá para o inferno. Principalmente presidente. Mas Deus não quer isso. Deus quer todo mundo. Quantos estão acompanhando? Tem que mudar isso. Fala, Senhor, o Senhor não quer isso dentro de mim. Lembra quando Jesus estava lá, ele estava lá no Getsemane com os discípulos, e estava chegando lá Judas com os soldados da guarda, não a guarda romana, né? Porque quem foi prender ele foram os do templo, os guardas do templo. Aí ele estava falando assim, ó, está chegando o príncipe desse mundo, e ele não tem nada em mim. Cristo falou assim, o diabo não tem nada em mim. Abraão, quando tinha lá, acabado de receber o pão e o vinho de Melquisedeque, chegou o rei de Sodoma e queria dar despojo para ele. Ele falou assim, não aceito nada de você. Pode dar para os outros, que para mim não. Quem me abençoa é Deus. O diabo não me abençoa. Eu não quero o seu dinheiro. Nós não temos que ter nada do diabo. Sabe por quê? O nosso referencial é Jesus Cristo. O nosso caminho é Cristo. Ele é o nosso irmão maior. É o primogênito. Antes era unigênito, mas depois se tornou primogênito. O primeiro de muitos. E hoje Ele é o nosso Senhor porque Ele morreu na cruz e nós reconhecemos o que Ele fez na cruz. Sabe, querido? Tudo que eu preguei aqui para você é a diferença que vai fazer de um vencedor e de um perdedor. Basta você entender e falar assim, eu quero entrar aí nesse grupo dos vencedores. Tanto que a conferência nossa, o nome da conferência é Conferência dos Vencedores. Não é porque conseguiu 150 para pagar, não. é porque tem um coração de falar, sou transformado, quero mudar, eu estou junto com essa equipe, eu estou junto com essa igreja. Unidade. Quantos estão acompanhando isso? Aí a gente vai chegar no final do ano com esse mesmo coração, querendo remar junto, abraçar junto, e no final do ano você vai ver vidas chegando, pessoas que você vai impor as mãos e elas vão ser curadas, pessoas que você vai tomar café e ela vai confessar os seus pecados para você, você vai orar com elas, você vai ser canal para a restauração de casamentos, de pessoas que estavam desiludidas com a vida, pensando em se matar, e hoje querem viver como nunca pensaram em viver, porque entrou algo dentro delas, a divina semente, Jesus Cristo, e habita o Espírito Santo dentro delas. Quero pedir que você fique de pé onde você está. Sabe isso? Hoje o Espírito Santo de Deus habita dentro de você. E você tenha o privilégio de carregar, é como se você fosse a arca, e você carrega o Espírito Santo. Você carrega o próprio Deus dentro de você. Você não é mais um qualquer hoje. Você é templo do Espírito Santo. E Deus quer que aonde você chegue, haja luz, haja vida. Que o seu rosto resplandeça a hora que onde você estiver. Mas para isso você precisa andar debaixo do governo do Espírito Santo. Quantos desejam isso? Levanta sua mão. Eu queria orar por você. Você que deseja isso, deseja ser uma pessoa que rema junto, trabalha junto para ser transformado, quero que você venha aqui à frente, que eu quero orar por você. Vem trazendo, Deus, a tua vida, a tua graça, o teu favor sobre eles. Homens e mulheres que querem servir o Senhor, que querem fazer a tua obra, ajudar a igreja, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu declaro cada vez mais o romper, o avançar, o servir de cada um aqui, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu declaro homens e mulheres sendo usados pelo Senhor. Eu declaro que cada um aqui crescerá, avançará, será cada vez mais quebrantado, haverá mais compaixão pelas vidas, em um nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Em um nome de Jesus, eu libero da graça, do favor de Deus sobre a sua vida, em um nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Agora eu quero pedir que, se possível, você ore com a pessoa que está do seu lado, homem com homem, mulher com mulher.